O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br e nos aplicativos. Muito bem, começamos aqui o assunto é futebol segundo tempo com Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto e Igor Moura. Iria começar aqui com essa reta final da Série B, né? No próximo sábado nós teremos então a última rodada da Série B de 2019 e ficou para sábado que vem a definição dos clubes que vão subir. Temos duas vagas, três clubes brigando para subir. O time do Bragantino é o campeão com 72 até aqui, perdeu para o Coritiba. O Sport é o vice com 67 e aí vem o Coritiba em terceiro com 63. O jogo de ontem foi extremamente decisivo lá para o Coxa Branca e eles conseguiram vencer a partida, né? Uma partida dramática lá, a vitória do Coxa, 1-0 para o Coritiba.
Sem Rodrigão, né, Aru?
Sem o Rodrigão, né?
Foi dispensado, né? Não joga mais com o Jorginho.
Ixi, algum problema lá?
Indisciplina. Várias. O Jorginho falou, o pote enche, né? O pote uma hora enche.
Ih, rapaz.
E o Rodrigão enche mesmo, vou pedir pra encher.
É, meu Deus do céu. Aí tá fora então o Rodrigão, mas o Coritiba tá quase dentro. O Coritiba ficou com 63. O América Mineiro, que já foi lanterna na metade desse campeonato, tem 61 e hoje subiria, é o quarto. E o Atlético Goianiense tem 61 e é o quinto. Bom, o América Mineiro vai jogar com São Bento. O jogo em Belo Horizonte. Tudo indica que o América vai vencer. E o Coritiba joga contra o Vitória em Salvador, mas o Coritiba joga por um empate na Bahia para subir. O Atlético Goianiense enfrenta um adversário mais difícil, que é o Sport. Então o Dragão de Goiânia, que joga em casa lá em Goiânia, digamos que ficou com menores possibilidades de subir. Mas nada estaria descartado, amigos? Ou vocês acham realmente que ficou mais para Coritiba e América?
É sim. Eu acho que o América é até merecedor, porque a reação do América é empolgante. Agora, você vê que o Atlético veio cair de produção agora na reta final. O empate do Atlético nessa 37ª rodada, deixou ele com 61 pontos, é que tornou a situação dramática.
Estragou tudo para ele, né?
Ele pega o Sport. Sport é considerado a segunda melhor equipe da competição, né?
Se ele ganha lá em Pelotas, chegaria mais tranquilo, né?
Seguramente.
Quase perde, né? Ele quase perde, ele salvou de uma derrota nos últimos minutos, estava perdendo 2-0 para o Brasil.
Né? Ainda salvou um ponto, né?
Isso.
É o que põe ele dentro, se conseguir aí vencer o Sport. Mas eu estou achando que o Sport vai ter uma gratificação extra, uma mala branca, como eles chamam, nesse jogo. Não tem nem dúvida que o América vai mandar, o Mineiro vai mandar dinheiro. E até o Coritiba, né? Que também está com 63 pontos.
Vocês acham que precisaria mesmo de uma mala? O América não confia nele para ganhar do São Bento lá em Belo Horizonte?
Rapaz, ninguém confia. O River Plate também confiava por demais.
Até porque o São Bento vai receber também.
Vai receber o São Bento.
Vocês viram o São Bento, é verdade.
Todos nós vimos, né, o jogo do Sport com a Ponte Preta, né? E o que mais causou surpresa, além da reação do Sport no final, foi o desempenho da Ponte Preta. E não apenas o desempenho técnico, foi como a postura da Ponte Preta.
Dominou o Sport no primeiro tempo. Igualou no segundo.
Brigando por todas as bolas. Roger disputando.
Roger, né?
Parecia que a Ponte Preta estava disputando o título. Também.
Cajá.
Jogando muita bola.
Só saiu quando não aguentava mais.
O Roger nervoso. Fez confusão lá no segundo tempo.
E aí por quê? O que é que a Ponte Preta estava brigando? Não era contra o rebaixamento. Não era por acesso. Não era nada.
Era uma mala.
O respeito à camisa, à tradição. Não era. Tinha algum incentivo ali. E incentivo que teve para a Ponte Preta, mas que teve para o Guarani. Contra o próprio América Mineiro. O América ganhou no final, mas foi um jogo muito duro. E o que está acontecendo? Certamente vai para o Sport. O Sport já ganhou, já teve um acesso. Mas imagina ter uma ligação para um jogador. Se vocês tirarem pontos, vocês vão receber ainda um incentivo financeiro. É proibido pelo Regulamento Geral da Competição. Mas é algo que é ilegal, mas não é imoral. Imoral seria se fosse para perder.
Abre o jogo, né?
E essa mala de dinheiro, o clube às vezes está atrasando o salário com seu próprio jogador, mas manda dinheiro para num outro jogo alguém derrubar o adversário dele.
Um exemplo de algo mal feito dessa forma, dessa estratégia de última rodada de Série B foi o Náutico em 2016, né? Porque o Náutico pensou em mala branca para o Atlético Goianiense, o presidente do Atlético já campeão disse aqui na Rádio Jornal, Não, o Náutico vence seu jogo porque a gente vai ganhar do Bahia lá em Goiânia. Não tem essa de ser campeão já, não. Náutico se ligou no resultado do Ceará com o Vasco no Maracanã. O Vasco precisando ganhar. O Náutico se preocupou com tudo, todas as conjecturas. Menos no jogo dele com o Oeste, que precisava vencer para se salvar. O Oeste de Carmona, de Fernando Diniz. Resultado, o Bahia perdeu o jogo. O Náutico, com a simples vitória, estaria na Série A, mas perdeu por 2-0.
Quem era o técnico?
Do Náutico?
Givanildo
Oliveira.
Faltou dinheiro naquela reta.
Foi, foi.
Não pagaram o plantel. Não
esqueceu do próprio plantel.
Não adianta mandar mala se você não paga.
Exatamente. O seu. Inclusive o Bergson saiu falando sobre os bastidores, que sim, conversaram muito, prometeram muito e não cumpriram.
Aí você chegar na última rodada, você para ir para uma Série A, sair do patamar de 6, pra, naquela época, para 30, 35 isso, milhões,
exatamente,
era para ter arrumado.
E o Náutico com um time bom, né? O Náutico tinha um time muito arrumado, né? Era Rony, Bergson, né? Aquele time que engatou uma sequência com o Givanildo e até diretor do Náutico depois veio dizer que, gente, não tinha isso, não tinha aquilo.
É. Bom, o Sport, então, não entra como um mero coadjuvante, né? Passa a ser uma equipe protagonista.
E outra coisa, você vai jogar final. Já sem o peso do acesso nas costas, mas já vai para cumprir tabela mesmo, dificulta para o adversário.
Eu acho que vai dar Coritiba e América também. Acho que ficou difícil para o Atlético Goianiense.
Também acho. Até pelo fato, se o Coritiba não dependesse só de um empate em Salvador, para mim é jogo duro de toda forma, com vitória lá. Agora, jogando pelo empate, o Coritiba é um time que, nessa Série B, se notabilizou por defender bem e ter uma dificuldade hercúlea para marcar gols, principalmente sem o Rodrigão. Foi assim com o Bragantino. Foi 1-0 aquele gol de falta do Giovani. Agora
a decepção aqui é o Vitória, que está lá embaixo.
É verdade. Mas acabou o ano até se salvando.
Eu ia dizer isso agora. Dos times que estão subindo, né, o Bragantino é uma surpresa, sob o ponto de vista de ser o Bragantino, mas não quando a gente vai na questão financeira, né, do que foi o Bragantino na competição. Na verdade, foi uma parceria aí com os alemães, e entrou dinheiro e eles se organizaram e fizeram um time muito competitivo. E aí ganharam a competição dessa forma. O Sport era considerado um dos favoritos. Ah, é austríaco, né?
A Red Bull, a sede
da Red Bull na Áustria. É da Áustria, né?
Mas eles têm raízes na Alemanha, né? Com o RB Leipzig.
É verdade. É porque teve um repórter aí que falou Alemanha e eu fui com ele. Mas é austríaco.
Não, mas tem um diretor. O diretor é alemão. É. O do RB Bragantino, é o Ralf Rangnick, ex-técnico do Schalke 04. Tá legal.
Ok.
Salvou, Igor, salvou.
Obrigado, mas é austríaco. O Bragantino, então...
Mas se é austríaco, é alemão, 70%.
É bem parecido, né?
É da Prússia, pronto. É.
Não, e eles têm um time na divisa, no rio que divide a Áustria da Alemanha. Eu estou querendo lembrar o nome da cidade, uma cidade famosa. O RB...
Salzburg. Você vai de Munique, né? Você sai de Munique ali da Bavária e para a Áustria é 2 horas de carro, né?
E pouco, eu fui. É.
Aquelas autoestradas lá, com bota 200
km. Autobahn, que eles chamam, que bota quase. Você está 200
km e
passa um carro por você que você só vê o vulto.
É quase o caminho daqui para a arena, né? Aquela estrada grande, larga, né? É.
Sim, então essa cidade, Salzburg, fria de lascar. Tem uma equipe do RB, o mesmo RB Brasil que está aqui, o Red Bull.
Tem o Nova York, Red Bull.
Então, o Bragantino acabou sendo a surpresa, mas veio o Sport, o Coritiba e o América Mineiro, que fica um bate e volta aí.
E eu acho que pro Náutico até é bom que sejam esses mesmo. Porque já tira dois times de peso, no caso do América e do Coritiba. Fica o Atlético Goiás, mas tem menos peso. Vem pro próximo ano.
Então, acabou... A gente pode dizer que deu a lógica, né?
Deu. E se você for ver...
Talvez o Vitória, como disse Ralf, era para estar brigando lá em cima. Mas ficou em 11º.
Agora o Vitória e o Sport tinham
uma perspectiva
terríveis para esse ano. O Sport conseguiu ressuscitar, conseguiu se rearrumar.
Vitória
não. Agora tem uma curiosidade, Ralf. Se você pegar aí acessos e descensos dos últimos anos, você vê Avaí e América. Um estava na Série B no ano, no outro na A. É. No outro ano na B, no outro na A. No outro na B, no outro na A. Enquanto um estava na B, o outro estava na A. Pode ver, nos últimos 5 anos...
É a corrida do bastão.
É verdade.
Eles vão passando
um
para o outro.
Um dá a vaga para o outro.
Esse pessoal que gosta de escrever, porque isso tem que ter vocação e paciência para fazer um livro com pesquisa. É entrar no Esporte, passar um mês lá dentro, convencendo o presidente e as outras pessoas a falarem dos bastidores do Esporte este ano.
Mas ia ter eliminado.
Porque foi algo sensacional.
Ia ter eliminado na justiça, Ralf, para não deixar sair esse livro.
Um clube falido em dezembro.
É verdade.
E consegue ganhar todos os títulos que disputou. porque ganhou o Pernambucano, disputou a série, o Sub-20, ganhou no Sub-20 o título estadual e ganhou a vaga, porque o objetivo não era ser campeão da Série B. Era
só foi
voltar
mal na Copa do
Série
Brasil,
A.
Né? Só foi mal na Copa do Brasil.
É, a Copa do Brasil saiu logo na estreia.
Tombense.
Então agora é fazer time para não acontecer isso, né?
Deu azar também no chaveamento, porque a maioria dos times pegaram Série D, times sem divisão na primeira fase, o Sport pegou um time de Série C competitivo, porque o Campeonato Mineiro é chato. Tudo bem, não vou tirar a tragédia, mas que foi o jogo.
Foi uma noite infeliz do Magrão.
Agora, uma noite horrorosa.
O
Magrão falou três vezes no mesmo jogo.
Brocador perdeu 3-4 gols feitos.
Ali estava escrito, era para perder.
Inclusive,
porque Magrão falhar como falhou é incomum.
É o jogo que mais o Milton lamenta, né?
Aquela
saída lá, porque perdeu muito dinheiro.
Qual dos Milton?
Milton Mirá.
Porque o outro também lamentou, né?
Milton Cruz também.
A queda dele foi por ali.
O Milton Cruz reconhece que um erro dele foi bancar Magrão. Porque quando o cara está nesse estado que Magrão esteve, você tem que botar o reserva para dar um refresco no cara. Depois ele volta. Ele insistiu com o Magrão para poder dizer que ele era o bom. Banquei o jogador, um veterano, um ídolo do clube. Se lascou, caiu junto.
Todo mundo foi mal naquele jogo, né? Juan, meio campista, ele dominou todas as ações. Ninguém pegou o cara. Charles, Ronaldo, faltou marcação, enfim. Foi uma noite infeliz e, meu amigo, para chegar e para sair daquela cidade de tombos, foi um parto.
Atenção, alô Roberto Queiroz. Alô Roberto, tá de férias. O Oeste escapou. O Oeste é o 15º colocado.
Brincadeira.
E escapou e vai jogar mais uma Série B. E o que tem esse time? É um time de empresário, né?
Apostas, limitado.
Né? Oeste é o tipo daquele chato que não é convidado, mas está em toda a festa.
O Oeste escapou. Olha, outro time que fez uma campanha interessante foi o Operário de Ponta Grossa, vindo da Série C.
Ele chegou
com 49 pontos.
Ele chegou até nessa reta final como o melhor mandante. Perdeu a posição, mas está entre os 3-4 melhores mandantes. Consegue fazer.
A campanha dele no Germano Krieger foi sensacional.
O Operário.
O Santa Cruz sofreu isso no ano passado.
Exatamente.
Santa Cruz ganhou de 1-0 por 1-0 no Arruda e lá.
Tomou três.
E o Oeste, né? O Oeste apostou nessa Série B, inclusive vários jogadores que fizeram sucesso em Campeonato Potiguar. Campeonato Paraibano. Se você for olhar, vários jogadores do Oeste disputaram campeonatos estaduais do Nordeste e deu certo.
E o que é que chamou a atenção no Oeste? A quantidade de empates, né? Mas se você for ver, você tá com a tabela aí, né?
Tô.
Se você ver a quantidade de empates, veja quantos empates tem Sport, tem Londrina, Oeste, tem vários.
Oeste tem 17 igual o Sport.
Foram mais de 120 empates nessa
Série B. O campeão dos empates é o Figueirense, com 19. Ou outro clube que ressurgiu também, né? O
Sport tem 16.
Com a mudança, quando
tinha tudo pra cair, deu W.O.
Quando tirou o S.A., quando tirou os donos do departamento de futebol e colocou na gestão do próprio clube, ele conseguiu ressuscitar.
Escapou aí
o Figueirense. O Figueirense também, a gente pode dizer que é a fênix do campeonato, ressurgiu da cinza.
Verdade.
Porque teve até W.O., né?
Verdade. Pra quem reclama muito de empate, essa quantidade de empate salvou ele.
Salvou.
19 empates.
Ele empatou mais da metade da competição.
Empatou a metade.
Né? É 19.
Tem um jogo ainda, mas empatou um turno inteiro.
Se empatar mais uma e 20
empata empates. Fora e ganha em casa. Opa, empatei todos fora. Agora em casa.
Agora a turma que tá vindo pra Série C, o Londrina, esse pediu pra cair, né? Mas o próprio presidente lá disse: eu nunca contratei gente tão ruim na minha vida.
No meio da competição você falar isso. E olha que nas 10 primeiras rodadas a Londrina tava brincando pelo G4.
Fez um jogo duro aqui na Ilha com o Sport, foi 3-2, o Londrina brigou até o fim.
E de uma região rica.
Verdade.
O Londrina tem um quadro associativo mais regulado que os clubes de Pernambuco.
Eu acho que é
uma
Porque série,
lá
né,
não tem essa. Aqui o cara se associa em janeiro e larga em fevereiro se o time perder o campeonato estadual.
Não sei se ele é presidente, não. Ele é o gestor de futebol.
Gestor,
né?
Gestor.
Aí você mesmo coloca o gestor. E aí você disse: era pra eu ter dispensado os 30 aqui, que nenhum merece ficar. Faltando 10 rodadas.
Na reta decisiva, acabou-se, né? Ele já tem um time lá que é o J. Malucelli, né? O J. Malucelli chegou a ter sucesso.
Ele deu uma de Luxemburgo naquele 5-0 pro Grêmio, né?
Ele
tem que tirar todo mundo, senão. Se não jogar, eu tiro todo mundo, né?
Foi pior. Eu me lembro que Josemir Corrêa fez isso, falecido Josemir Corrêa, no Náutico em 98. O Náutico foi bater na Série C depois.
A psicologia mudou no futebol, porque os técnicos antigamente... Me lembro que o Flamengo, no tempo que eu estava lá no Rio, o Flamengo teve um período em que também era um time que gastava dinheiro e não conseguia resultado. E tinha jogadores tido como da Barca, né? Que gostava da noitada, etc. Aí a diretoria fez uma reunião, disse: precisamos de um técnico para acabar com isso. Aí mandou buscar o Strick, contratou o Strick, mineiro, E o Estreito foi para lá e entrou lá, tipo do cara brabo, para resolver. Então, normalmente, quando se tinha jogador assim, farrista, indisciplinado, se trazia um técnico disciplinador. Hoje é diferente. Hoje o cara, se chegar e der um grito, perde o vestiário. Aí ele já fica comprometido, o trabalho não vai. De repente, o jogador passou a ganhar mais do que o treinador, do que o diretor, do que todo mundo, e os grupinhos conseguem... Feliz do time que não tem grupo. O Sport só teve sucesso esse ano porque não teve grupo. O ano passado o Sport teve grupinho dentro do plantel. Então, quando uma diretoria evita a formação de grupos, uma coisa que a gente nunca tocou aqui no programa, é até bom lembrar disso. Parabéns à direção de futebol do Sport, ao Milton Bivar, porque pela conversa. Isso é quando o clube é ausente do vestiário. Aí a tendência de formação de grupinho é imediata. O que prova que o Sport foi bem administrado. Os dirigentes se revezaram nessa visita ao vestiário, na conversa com os jogadores. Porque não houve grupo. Não houve grupo. E quando não tem grupo, já sabe que todo mundo pega junto.
É verdade. Foi um bom gerenciamento de grupo, sim, né? Então foram embora lá para a Série C. Londrina, São Bento, que aí não pesa realmente muito, fica muito perto ali de São Paulo, né? Não tem muito histórico. O Criciúma, aí sim, uma camisa até histórica, já ganhou a Copa do Brasil. Mostra também uma certa decadência lá do futebol de Santa Catarina, né? Porque o Joinville já foi embora também lá para a Série B. E o Vila Nova. O Vila Nova é aquele sonho, né? Voltar à primeira divisão um dia, mas também não tem estrutura. Aí fica Série B, Série C, Série C, Série B, Série B, Série C, vai e volta.
Agora é um time de camisa. Até pouco tempo
tinha
mais torcida do que o Goiás.
Isso.
Pois mudou nos últimos 10 anos.
Agora eu acho que hoje o torcedor do Vila Nova sofre mais com a realidade do time dele do que o torcedor do Coritiba, né, com o Atlético Paranaense tendo sucesso, porque o Goiás está fazendo uma campanha muito boa na Série A.
A mensagem aqui do ouvinte é o Aldemir Marcelino da Silva, do Ibura. Ele diz, lembrando que o Náutico está livrando Bragantino, Sport, Coritiba, mas deve pegar Fluminense e Cruzeiro. Será que eles caem?
Eu acho que o Fluminense e Botafogo ontem deu um salto importante, agora Fluminense, Cruzeiro ou Ceará. A pior tabela, se for analisar, é do Ceará. E é quem vem no pior momento também.
Mas, para enfrentar o Flamengo, vamos voltar a falar do Flamengo, faz tempo que a gente não fala. Para enfrentar o Flamengo, era melhor ter enfrentado o Flamengo há duas semanas ou agora? Numa quarta-feira pós-título, com a ressaca danada. Eu preferia agora.
Sim, eu sei. Agora, o problema é que o Ceará não só tem o Flamengo. O Ceará ainda tem o Corinthians em casa e termina com o Botafogo, confronto direto no Rio.
A tabela é dura, né?
A do Ceará, pior que tem. O Cruzeiro, por exemplo, ainda enfrenta o CSA no Mineirão e tá colocando ingresso a R$4.
Agora o Ceará foi baixo. Quase ganhar do Inter ontem, né? Perdeu um pênalti.
Fortaleza, né?
O Fortaleza,
foi 2-2, perdeu um pênalti no fim.
Rapaz,
o Ceará empatou no último lance com o São Paulo,
é verdade.
Eu acho que o Ceará...
O Fortaleza já acabou a chance dele.
Eu acho que o Ceará escapa pelo bom coração ou os bons corações de Cruzeiro e Fluminense. Porque você vê, o Ceará chegou a 37, né? Cruzeiro tem 36 e Fluminense está na zona do rebaixamento com 36.
Mas o Fluminense hoje joga CSA. Hoje com o CSA,
em
né?
Maceió.
É a última chance.
O Fluminense pega o CSA em Maceió. CSA,
ah, então em Maceió ele ganha.
Se não vencer, o CSA tá fora.
Se não vencer, o CSA tá fora. O Avaí já foi rebaixado.
É pedir para cair.
CSA e Chapecoense está bem encaminhada.
Diminuiu a pontuação para 7, até fora da zona de rebaixamento, agora tem 12 pontos em disputa.
Bom, o Arthur de Pesqueira, ele diz, pelo tempo de uma resposta de treinador, deve ser o mesmo tempo que ele vai durar no comando do Santa Cruz. Será ele a única opção, esse Itamar Schuller? Obrigado, Arthur, lá em Pesqueira, nos ouvindo, em Pesqueira, na Rádio Jornal FM 90.9. Isso aí nos traz o assunto do Santa Cruz, viu, Ralf? Porque o Ney Pandolfo faz uma reunião hoje no Recife para... praticamente se fechar essa história do treinador.
Mas eu
estou, né,
aqui, com Haroldo, com uma coisa na cabeça, uma possibilidade de não ser o Schuller.
Será?
Porque, veja bem, toda vez que você
pode
conversa
também,
com
o
Constantino e pergunta para ele, é Itamar Schuller? A pergunta foi assim, se Constantino, Itamar Schuller não vem mais, né? Ele aí responde, não. Então ele vem. Não. Quer dizer, você não sabe. Se
ele lembra um amigo nosso aqui do sistema.
Ou não vai.
Ele responde, tá ganhando tempo.
Vem ou não vem?
Quando tá ganhando tempo, não é porque a negociação tá sendo demorada. É porque não tá... são várias negociações. O próprio Ney Pandolfo, ele disse, ele admitiu aqui, já conversou com mais de 10. Isso faz o quê? Duas semanas. Ou seja, de lá para cá já deve ter conversado com pelo menos uns 15. Se foi Itamar Schuller, não sei se era o perfil mesmo que daria para o Santa Cruz, mas paralelamente a isso. É um técnico que está estava tentando tirar uma equipe do rebaixamento e estava conversando já com outro. Não sei se isso seria legal.
Não, mas ele, para a imagem pública, o tempo todo ele disse que não queria conversa.
Pois é, mas vai que
os nossos repórteres
diz que não
foram conversar com ele.
Disse que não, mas vai que fecha e anuncia na segunda-feira. Vai dizer, não, a gente negociou no domingo, na segunda.
Não pode ser. Porque domingo, sábado termina a Série B. No domingo o Constantino já pode anunciar ou nem
pode. Ele prometeu um dia 2, agora na segunda-feira. Não está parecendo o Geraldão.
Agora eu entendo.
Seis meses já dia.
Agora alguns jogadores já foram sondados mesmo, né?
Sim.
Até nomes
são indicados. Antônio deu até a lista aqui já. Antônio deu uma lista com 9 ou 10 nomes.
O técnico também. Acho que está tudo preparado, sondado. Mas quando o cara dirige um time sem dinheiro, rapaz, ele fica sem força. Ele tem que trazer quem entrar no acordo financeiro que ele pode pagar. Então, esse é o dilema do Santa Cruz. E eu estou acreditando que é o Itamar Schulli, porque essa espera não teria sentido. Ele só chega aqui no dia 3
agora
de janeiro.
Precisa esperar o treinador para anunciar um outro jogador, para ir atrás de jogador? Não precisa.
Mas
hoje bota muita força em cima do treinador. Não, ele que vai armar o time, não. Quem tem que montar
o
time
é a direção. Mas precisa, Carlai. Sabe por quê? Porque nossos clubes, eles mudam 3-4 treinadores por ano. E tem jogador
fica.
Que o Pandolfo quer eliminar isso, quer trazer um cara como um projeto para o ano todo. Então, já que é para o treinador, para ficar o ano todo, deixa trazer jogadores que estão dentro do perfil do time que ele quer montar.
Mas, Ralf, é porque se confunde muito o treinador com o manager, com o executivo de futebol. Treinador é para treinar. Claro que seria bom se ele... Ó, tem uns jogadores que eu acompanho de perto há muitos anos, então ele faz uma indicação.
Mas não é assim.
Agora, quando você deixa um treinador montar o time, você fica refém do treinador.
Sim, mas vamos aqui para o europeu, que é o nosso espelho, é o nosso gabarito. Quando o Pepe Guardiola foi assumir o Manchester City, disseram ele tem não sei quantos milhões de euros
para gastar
nesse time. E ele é quem dizia, quero esse de 1.200.000.
Pois é. Então, mas ele indicava 3, 4, 5, ele indicava. Mas já tem uma base de 20.
Sim, os que já estavam.
Pois é, o Santa Cruz não tem essa base. O Santa Cruz tem que correr atrás de uma base agora.
O Santa Cruz diz que tem 20.
Contando com o sub-20?
Sim, contando com o menino que estão jogando aí. Então é isso que a gente está esperando.
Agora, Antônio Gabriel, aproveitando que você vai intervir aqui no debate, todo mundo fala, o que a gente escuta, é que o Santa Cruz está perdendo tempo, porque a gente já está no final de novembro, porque na próxima semana já é dezembro, e não demorou muito não para tudo isso. Olha, que a diretoria do Santa Cruz diz a respeito disso?
E aí eu vou dizer o seguinte...
O último jogo do Santa Cruz no Arruda foi em julho.
Quando o Santa Cruz voltar a campo, vai completar 6 meses sem jogos no Arruda. Então, o que eu coloco é o seguinte, e aí como o João fala, né, não é notícia, é opinião. O Santa Cruz está atrasado. O Santa Cruz tinha um grande trunfo em relação aos 3 principais clubes aqui, os 2 adversários aqui do Recife, que era tempo. Se o Santa Cruz soubesse aproveitar o tempo que tinha, justamente porque saiu mais cedo da Série C, chegaria para o começo do ano na frente de Náutico e Sport. Mas o Santa acabou desperdiçando esse tempo.
Não desperdiçou, não tinha dinheiro para aproveitar.
Mas, Ralf, a questão era o seguinte. Traçou-se um planejamento, Ralf, que era o seguguinte. Contrato o treinador em outubro, monta o time em novembro e começa a treinar em dezembro.
Os primeiros contatos
do Santa Cruz foram com treinadores que estão fora. Que estão fora do circuito de clube. Ou seja, Santa Cruz de fato tinha a ideia de anunciar um treinador em outubro. Só que o que aconteceu? O Tininho disse isso aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, um tempo atrás. Ele reconheceu que Santa Cruz está sim atrasado. E está atrasado porque, segundo o Tininho, Pandolfo, quando foi contratado, observou o mercado e disse o seguinte, olha, tem treinador com perfil que a gente quer, que vai se encaixar muito bem, só que tá trabalhando. Você topa esperar até terminar a Série B pra gente trazer esse cara? Tininho fez, tá, eu topo. Por isso que o Santa Cruz tá atrasado, porque o nome que é considerado ideal estava trabalhando. Agora o Santa começou a negociar, os primeiros contatos foram com treinadores que não estão trabalhando. A ideia era de fato aproveitar o tempo.
E que não queriam vir pra cá. Esse também tem que ver, porque nem todo treinador... Aí, os primeiros contactados começaram a dizer, não, eu estou esperando um convite do exterior, o outro, eu vou pegar um time de Série B, só depois de ter certeza que não vou.
Vocês lembram?
É que eu posso acertar com Santa Cruz, que é Série C. Então o Santa enfrentou essa rejeição do mercado no princípio.
Você lembra, Ralf?
O Santa perdeu tempo, por falta de dinheiro, pelo seguinte, porque foi dito aqui pelo próprio presidente do clube que não adiantava trazer em outubro, porque a previsão é trazer em novembro. Não trazer em outubro porque o custo aumentaria. Assim ele traria em novembro. Foi quando chegou o Ney Pandolfo e disse, não vamos trazer mais em novembro, porque o treinador que o Santa quer está na Série B. Então só vamos trazer em dezembro.
Aí veja só. O Santa vai contratar um treinador em dezembro, né? Isso aí, Antônio, no planejamento.
Sim.
E vai montar um time em janeiro.
A ideia é essa.
Pra jogar no dia 18 de janeiro.
O seguinte, a não ser
15 dias, um time de 15 dias.
A não ser que aconteça o seguinte.
E tem um clássico logo pela frente, viu?
O Santa Cruz já tá nesse tempo todo também, mapeando o jogador, observando o jogador, inclusive da base. Quando o treinador chegar, Chuli, chegar, fazer isso aqui, ó, a gente tem isso. É só ele dizer um sim que anuncia o pacotão.
Tá.
Você, a gente colocou o William Lira falando aqui no assunto é, dizendo que sim, houve o contato de Santa Cruz, ele só soube, mas o empresário que conversou e discutiu termos. E o próprio William Lira me disse depois que se o Santa Cruz fizer o convite, ele vem.
Eu acho que o Santa amarrou alguém.
Amarrado, com certeza.
Então tudo bem, mas aguardemos então que... Pelo menos assim, na primeira quinzena de dezembro, já tem um time pro treinador,
sim,
né?
Sim. Eu acho que na semana seguinte do anúncio já vai ter pelo menos um pacotão de jogadores.
O problema não é fazer o time, porque como é que o processo é desenvolvido? Você faz um time que você projeta, aí começa a ver os pontos negativos, aí você vai contratar outro para substituir aquele para poder ter um time. Por isso tem que ter jogos amistosos, tem que ter um tempo de preparação. E antes de botar para jogar, tem a parte física. É aí que entra a questão de começar antes.
Pré-temporada.
Isso. E aí então, vem aquela história. O Santa Cruz não trouxe porque realmente não tinha dinheiro para pagar o treinador para ficar realmente tempo ocioso, digamos assim. Mas é nisso que o Santa Cruz perdeu tempo.
Agora você acredita, até Antônio mesmo, que o Santa Cruz está em busca de um perfil ou está em busca de alguém que está no mercado que... Tá sobrando, porque pra você escutar 10-15, será que os 10-15 eram do mesmo
perfil? Mas pra você esperar o treinador, você traçou um perfil e acredita que aquele cara tá no seu perfil.
A gente sabia que não estavam no perfil do Santa Cruz. Tite, Renato Gaúcho.
É brincadeira, né?
Não tava Jesus, por quê? Uhum. Porque o Santa Cruz queria um que tivesse subido um time da Série C para a Série B.
Conhecesse o Nordeste, né?
É. Então esse
Guardiola também não, né?
Guardiola também nunca subiu.
Não, mas falando
o Chuli, sério. O Chuli tem até um trabalho lá na Paraíba, né?
O Chuli, ele passou quase 2 anos no Botafogo da Paraíba, foi campeão estadual. E recentemente ele passou 2 anos no Cuiabá, ganhou 2 títulos estaduais e subiu o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o trabalho que está sendo feito, terminado agora pelo Chamusca, que deixou o Cuiabá estável na Série B, foi basicamente do Itamar Chuli. Então, assim, ele é um perfil de treinador que se encaixa com o que o Santa vem falando, até quando o Igor era setorista. Ele se encaixa no perfil que o Santa Cruz quer. E ele tem perfil de trabalhos longos.
Apesar do mau resultado aí no Vila Nova.
Né? Exato, mas não tem culpa, né? Ele chegou como bombeiro, um time montado, a crise instaurada, vestiário completamente tomado por essa crise no Vila
Nova. Eu até brinquei ontem no Domingo Esportivo que eu acho que ele quer ficar no Vila Nova na última rodada porque ele deve ganhar por insalubridade. Pra treinar um time daquele ali, ele tem que ganhar também por insalubridade. Danos. O time é horroroso.
Estamos juntos aqui na Jornal, assunto é futebol, segundo tempo. O Geozadak Ferreira da Silva, de Boa Viagem, ele diz, não sei se vocês estão sabendo aí o falecimento do ex-jogador do Santa Cruz, lateral esquerdo Cabral, dos anos 69 a 73. Ele faleceu no sábado e o sepultamento foi ontem, no cemitério de Santo Amaro, às 4h30 da tarde. Geozadak, a gente sempre fica um pouco comedido com essa informação que vem do ouvinte, mas estou aqui registrando a sua mensagem, até porque você já falou de alguém que já teria sido sepultado, né? Um ex-atleta que já teria sido sepultado. Então, sendo essa a sua informação, e a gente vai confiar nela aqui, lamentamos, né? Ralf, você lembra do Cabral no Santa Cruz, no lateral esquerdo?
Lateral esquerdo. Lembro do Cabral.
De 69 a 73, com a camisa do Santa Cruz.
Essa notícia eu ouvi do Tião. Uhum. Que também vivia com ele, com o Cabral, ele telefonou para informar isso no sábado à tarde.
Ah, tá. Entendeu? Então, muito obrigado aqui, viu, Geozadak, pela mensagem e por ter nos lembrado aqui do falecimento do Cabral. Bom, a mensagem aqui do ouvinte falando sobre o Richelli, né? Agora há pouco a gente ouviu aí o dirigente do Sport dizendo que não vai fazer loucura com o Richelli. Sobre essa negociação
com o Diego Souza.
Com o Internacional. Eu acho que Richelli fica fora da realidade do perfil financeiro do que o Sport quer, né?
350 mil ele ganha.
Isso tudo para ficar no banco do Inter?
Informação que eu vi surgir, até papo aqui, é que são 350 mil lá no Internacional. E o Sport deve tudo que você pode imaginar de Richelli.
Só para os empresários, mais de 1 milhão de reais. Ele saiu do Sport aqui, era 250 mil reais. Então, mesmo ele ganhando um pouco mais lá no Internacional... O contrato dele no Sport era 250 mil, ou seja, o Sport não tem esse dinheiro para dar num volante. Cairia bem volante, sem dúvida. O Sport ainda não conseguiu achar esse segundo volante. Jogou com Charles, Charles até tem um perfil de ser até o primeiro volante, marca muito, está em todos os lugares do campo, mas Charles não é um construtor de jogadas, Richelli é. O perfil de Richelli caberia sim, mas o perfil financeiro no Sport não pode se dar o luxo de pagar isso.
O Inter recuperou ele. Quer dizer, será que o Inter ia gastar esse dinheiro todo, recuperação de Richelli e tirar...
Ele está recuperado clinicamente, fisicamente também, e o Internacional não botou ele para jogar essa temporada, jogou muito pouco.
É porque eu acho que estão consolidando, ele não foi para o Sub-23, onde também estava o Brocador que passou lá, quem foi que...
Aí foi no Grêmio, né?
Aspirantes.
Brasileiro de aspirantes.
Não, eu digo no Sub-23, na mesma coisa do Inter.
Mescla de Sub-23.
Joga lá e tal.
Aspirante, quem tá machucado,
o perfil traçado hoje de manhã, eu tive a oportunidade de conversar com o Vandé sobre isso. Como é que o Sport vai formar esse plantel? Porque o presidente já tinha dito o seguinte, o Sport vai ter faturamento maior. Ou seja, agora na Série A o dinheiro vai entrar. Eu nas minhas contas aqui de padaria, estimo em 65 milhões, porque pelo menos 40 vem da Série A, colocando o valor direto que a televisão paga, mais aqueles 30% de PPV e tal.
Pernambucano, Nordestão, somando...
Eu acho que vai dar uns 65 milhões. Só que o Sport não tem esse dinheiro para fazer time. Não. O Sport está cheio de débito para pagar.
Bota um terço
então,
aí
do passivo. Esse dinheiro vai entrar para o Sport começar a honrar os compromissos que tem, que é do clube, embora tenha ficado
que muita gente
da administração
veio,
passada.
Um pouquinho, próximo ano eu começo a pagar?
E foi isso que se prometeu.
Com certeza, com certeza.
Sim, aí, hoje de manhã, falando com o Vandesso, eu digo, qual seria, digamos, porque Milton já tinha tirado o corpo fora do caso de Diego Souza. Diego Souza ganha 600 mil, fez um gol ontem pelo Botafogo, né? Ganha 600 mil. O pai de Diego praticamente ofereceu o Diego aqui ao Sport naquelas entrevistas. Então, Diego Souza, por mais que ele caia, vai ficar nos 250 mil, que ele ganha 600. O valor dele de mercado não é mais 600, porque o São Paulo rejeitou, o Botafogo não quer renovar, então significa que ele vai cair. O Sport está indo atrás de jogador midiático, e o que dizia Vandessa é o seguinte, essa história de jogador midiático já passou. Ou seja, o Sport não precisa do jogador midiático, precisa do jogador que jogue e que seja de grupo. Exemplo, Hernani Brocador. Hernani Brocador não é super craque, não é superstar, quer dizer, portanto, não é um midiático. E, consequentemente, foi útil.
Muito.
Na artilharia, levou o Sport à primeira divisão, né? Lá de Guilherme.
De grupo.
Então, é assim que eu acho que o Sport vai trabalhar.
Mas esse pensamento mudou ainda na campanha da Série A, do ano passado, quando o Guilherme Beltrão assumiu a diretoria de futebol do Sport. E meio que acabou com essa história de midiático.
Foi quem embora Michel forçou Bastos, a negociação de Richelli.
Exato, tudo Felipe Bastos, Michel
Agora,
Bastos.
Veja uma coisa, quem foi que faliu o Sport? Diego Souza e André. Porque os dois salários que André saiu daqui, já recebendo 450...
Tem 450,
mais
os quatro, viu, Ralf?
Sim, tem mais.
Eu acho que a Reinaldo Lênis, Ronaldo Alves...
A folha era de 4 milhões.
Eu acho que quem faliu, Ralf, foi quem trouxe... Não
quem
apenas
trouxe.
Esses
quem
jogadores.
Quem trouxe ele, claro.
Quem trouxe aquele caminhão.
É. O Rodolfo Ferreira, de Nova Descoberta, diz... 3 meses se passaram e o Santa Cruz parado no tempo. Santa Cruz era para estar com jogadores, iniciando o trabalho agora no dia 3 de dezembro. E não... Jogadores chegando no meio de dezembro e janeiro. É mais do mesmo do Santa Cruz.
Tem um probleminha também, Haroldo. Desculpa, eu tô cobrindo o Náutico, que também passa por uma situação parecida com essa. Só que o Náutico já tem muito mais...
Mas o Náutico tem um treinador,
tudo
tá renovando.
Jogador renovado, tudo
contratou
isso.
Já...
Dois.
Brian
e Salatiel. Aí a questão de contratação. O Náutico tem tudo estruturado, ok. O Santa ainda não. Mas o Náutico só deve receber os jogadores reforços de Série A e B... no decorrer da pré-temporada, porque esses caras têm que ter pelo menos 20 dias de férias. A Série B termina no dia 30.
Mas aí tá certo, ele tem um time pra começar o
tem,
ano.
Não. Náutico tem, não. Um time base agora. Vai,
inclusive, o é campeonato pernambucano, né? A Copa do Nordeste e até a Copa do Brasil vão aferir a qualidade do plantel. Pra quando entrar na Série B, você ver se tem possibilidade de subir.
A, opção, então, a questão que eu tenho é de contratações. É, o Náutico vai reforçar da Série B e A, mas tem esse problema das férias. O Santa também. Se contratar de Série B, vai ter que esperar férias.
Eu vou dizer uma coisa a você. A coisa mais correta que vai acontecer no Náutico é essa dupla Edno Diógenes serem essa dupla ser reeleita. Porque esses caras estão fazendo a coisa certa, pô. Eles já seguraram o plantel anterior, embora se saiba que muita gente ali vai ter que ficar na reserva ou até fora do time quando chegar na disputa da Série B, porque o nível técnico é mais alto. Mas o Náutico foi previdente, passa com um time. Os dois que ficaram fora foram Camutanga, que o Náutico tem que fazer um aditivo de contrato porque ele está no DM, mesmo que queira ficar, tem que fazer contrato com ele.
E Álvaro,
porque o Internacional não cedeu ainda. Então, eu acho que o Náutico está muito previdente. E assim mesmo, o Diógenes ainda disse, o Náutico vai buscar dois volantes, dois zagueiros e dois atacantes. Quer dizer,
tem meia também.
Tudo na previsão. Tudo na previsão que está se confirmando. Quando a eleição chegar, o Náutico já estará com o grupo todinho que o técnico vai ter para trabalhar.
Posso dar uma escalação aqui,
Haroldo? Está seguindo o planejamento.
Eu posso dar uma escalação aqui, se você quiser, do provável time do Náutico dia 19 de janeiro contra o Sport nos Aflitos, que vai fazer 45 dias de pré-temporada. Jefferson...
E o adversário se apresentando o quê? No dia 2
provavelmente
de janeiro.
Jefferson, Heredo, Brian, a defesa com Diego Silva... Aí você escolhe Rafael Ribeiro ou Lombardi. Na esquerda você coloca o Eric Daltro ou William Simões. Josa, Jonathan, Jean Carlos. O ataque com o Thiago, se recuperar. O Matheus Carvalho. Salatiel, que vai se apresentar porque a Série C terminou pro Sampaio Corrêa também.
Isso.
E você escolhe o ponto esquerdo aí. Pra quem? O Jefferson Nen, o próprio Matheus Carvalho, se você colocar o Thiago na direita.
Mas um time... ainda vai buscar dois, além do...
Ele tem um time pro primeiro trimestre.
Um time na ponta da língua.
Quando o Diógenes falou aqui que precisava de mais dois atacantes, um do meio e outro da beirada, já tinha... Salatiel,
centro, ele quer um centroavante com certo renome para Salatiel brigar por vaga com ele.
Isso que o Igor falou nos ajuda até a responder aqui, viu, Antônio Gabriel? Ronaldo Moraes, da Boa Vista, que ele diz: chegou o final de novembro e até agora nada de treinador no Santa Cruz. Vocês poderiam listar os jogadores que estão na casa? Bom, eu me lembro de Pipico, Ricardo Ernesto.
Não renovou
ainda,
não.
Não renovou?
Renato.
Não. Dani Moraes, né? E quem mais?
Vamos lá. Que já tá numa transição para ser o executivo, para ser treinador.
Quem renovou o contrato? Se a pré-temporada, Haroldo, fosse amanhã, a gente teria certeza da apresentação de dois jogadores, Pipico e Dani Moraes. Os outros... O sub-20. O sub-20, quem vai definir é o Santa, quem é que vai, né? Mas Pipico e Dani Moraes são do elenco profissional do Santa Cruz hoje.
No sub-20 deve ter uns 8, né?
Por aí. 10 jogadores.
Tem os que fizeram parte do elenco, Augusto Potiguar...
Maicon Seixas, enfim. É. Mas assim, nenhum nome definido... Não,
tem o que tá no CSA.
Tem o Ítalo Henrique.
O Ítalo, sim.
Varley.
Mas Varley e João Vitor... Varley e João Vitor não vão definir pra ver se voltam ou não. Entendeu?
Ele tá na Série A e Série B, né?
Exato.
Ou seja, você não consegue fazer... Não dá pra fazer hoje. Não por culpa sua fazer o que o Igor fez aí.
O quê?
Dizer um time pra jogar dia 19.
Não tem. Não Até tem. Agora não tem o time, não tem o elenco definido.
Final do Assunto é Futebol Segundo Tempo desta segunda-feira. Lembrando que na programação esportiva da Rádio Jornal, hoje, às 6 horas, tem o Bola Rolando com o Edinaldo Santos e depois, às 7 da noite, tem o Fórum Esportivo, apresentação do Marcel Júnior aqui na Rádio Jornal. Portanto, muita informação para você. O Fórum vai até 9 horas. 9 horas a parada aqui no rádio na Voz do Brasil, mas na internet tem o JC Sport 10 e às 10 da noite tem o Liga do Scratch. Tudo sobre o futebol internacional nessa noite de segunda-feira aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.